Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou o Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos 10 minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. Em dezembro, a Comissão de Educação do Senado analisou o relatório das atividades da Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia. O documento levantou 48 propostas de ação no setor, inclusive para o Tribunal de Contas da União e o Congresso Nacional. O presidente da subcomissão, senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, lembrou que o documento resultou de 8 audiências públicas ao longo do ano passado. O texto priorizou o acesso educacional e o combate à evasão escolar, a recuperação do conteúdo perdido na pandemia, a ampliação da conectividade, o investimento na infraestrutura das instituições educacionais e a recomposição orçamentária para o setor. Foi proposto que União, estados, municípios e a sociedade civil coordenem esforços em 2022 para colocar todas as crianças na escola. Esse esforço incluiria protocolos de segurança sanitária, alimentação e transporte de qualidade, além de uma política de acolhimento socioemocional. O texto também destaca a oferta de ensino integral com acesso à internet de alta velocidade e a recapacitação do corpo docente. O documento da subcomissão refletiu preocupações com a redução dos repasses orçamentários para a educação. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, relator setorial no projeto de lei orçamentária para 2022, disse que vai pedir mais recursos para a educação neste ano. A Subcomissão para Acompanhamento da Educação na Pandemia continuará funcionando até o final de 2022. De acordo com um estudo sobre competitividade internacional divulgado pela Confederação Nacional da Indústria, o Brasil é o penúltimo colocado em ranking de 18 países selecionados nos quatro cantos do planeta. Só fica na frente da Argentina. O Chile e o México, na 8ª e 12ª posições, respectivamente, estão bem à frente do Brasil. A Coreia do Sul lidera o grupo como a economia mais competitiva. Em 2019, o Brasil teve pelo segundo ano consecutivo uma redução na burocracia para a abertura de empresas, o que é um dos vários aspectos do chamado Custo Brasil. Mesmo assim, esses pequenos avanços não foram suficientes para o país subir no ranking geral. Uma iniciativa que poderia ajudar bastante nesse quadro seria a maior internacionalização da educação brasileira, que ainda é muito baixa. O Educação Federal conversou sobre esse assunto com Carla Cassol. Ela é doutoranda em educação e mestre em gestão e negócios, com mais de 15 anos de experiência como gestora no setor educacional. Atualmente, ela está à frente do Escritório Internacional da Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Olá, Carla. Bem-vinda ao nosso programa. Como a internacionalização do ensino superior ajuda o Brasil?
A internacionalização precisa ser discutida no viés de formação integral do estudante. Na década de 80, quando o Brasil se abriu para o comércio internacional, falava-se em importação e exportação. Algumas empresas operavam no mercado externo, normalmente multinacionais. Com a globalização, startups nascem internacionais e os profissionais precisam estar preparados para atuar em ambientes multiculturais, estabelecendo conexões e desenvolvendo projetos com equipes internacionais. Essa é uma realidade posta, um caminho que não vai retroceder. Mas a educação e a formação integral do estudante vão além da empregabilidade. Além de atuar profissionalmente em um mercado interconectado, precisamos preparar os estudantes para sua atuação como cidadãos desse mesmo mundo globalizado. Alunos e estudantes que tenham valores acima de tudo, mas também conhecimento e habilidades baseados no respeito por direitos humanos, justiça social, diversidade, igualdade de gênero e sustentabilidade ambiental. Precisamos de uma sociedade socialmente justa, ecologicamente correta e economicamente viável. E são os estudantes de hoje que poderão atuar como agentes locais para a transformação global. Ou seja, a formação de cidadãos globais responsáveis é necessária.
Como tornar a internacionalização mais acessível aos estudantes brasileiros?
Primeiramente, é preciso desmistificar a internacionalização. A internacionalização não é sinônimo de mobilidade acadêmica ou intercâmbio. A oportunidade de estudos no exterior é, sim, uma parte da internacionalização da educação. Mas o principal objetivo da internacionalização da educação é prover aos estudantes as condições e oportunidades para desenvolver perspectivas internacionais e competências interculturais, que são exigidas hoje tanto no mundo do trabalho como nas interações sociais diárias. Dados mundiais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, OCDE, de 2019, ainda antes da pandemia, mostram que menos de 6% dos estudantes matriculados no ensino superior têm a oportunidade de estudar em outro país. No Brasil, esse percentual cai para menos de 3%. Portanto, outras estratégias e atividades de internacionalização precisam ser consideradas. O uso de tecnologias no processo de ensino é uma delas. Hoje, muitas instituições de educação superior ofertam intercâmbios virtuais, em que o aluno cursa determinado programa em uma instituição internacional de forma 100% virtual. Também a internacionalização em casa e a internacionalização do currículo, por exemplo, são conceitos amplamente discutidos no cenário internacional e que podem ser aplicados aqui no nosso contexto brasileiro, garantindo uma perspectiva mais inclusiva do processo de internacionalização da educação.
O que é a internacionalização do currículo e quais são os benefícios dessa mudança?
A internacionalização do currículo nada mais é do que a internacionalização diretamente vinculada ao processo de ensino e aprendizagem. É a incorporação das dimensões internacional e intercultural em um programa de estudos. Como benefícios da internacionalização do currículo, dentre tantos, eu destaco primeiro a formação integral dos estudantes e dos professores, já que eles são os responsáveis por elaborar e executar o currículo, os planos de curso e também os planos de aula. O processo de internacionalização do currículo, portanto, começa pelo professor. E ao internacionalizar o seu currículo, o professor é convidado e desafiado a refletir sobre as atividades que compõem o percurso formativo do estudante. O desafio é pensar outras maneiras de desenvolver o estudante, considerando perspectivas internacionais e o desenvolvimento de competências interculturais. Um segundo benefício que merece destaque é a perspectiva de inclusão, no sentido de oportunizar a todos os alunos a possibilidade de desenvolver habilidades, conhecimentos e atitudes críticas para trabalhar e viver no mundo globalizado. Além, claro, de termos o olhar ao protagonismo e formação do aluno, porque a internacionalização do currículo implica uma abordagem coletiva, menos individual e até elitista do que a mobilidade, por exemplo. Então, a internacionalização do currículo se torna também questão de equidade e diria até de necessidade no contexto brasileiro, em que a minoria dos alunos tem a oportunidade de ter experiências educacionais fora do país.
Como um professor pode implementar a internacionalização do currículo? Existem orientações sobre como fazer isso?
A internacionalização do currículo exige além da revisão do programa de estudos. Ela exige uma perspectiva holística para a elaboração de um programa que considere dimensões internacionais, globais e interculturais da disciplina e da formação do profissional da área em questão. Como mencionei anteriormente, já existe na literatura processos estruturados que visam a internacionalização do currículo. É um tema bastante presente hoje nas instituições de educação superior que tem o tema da internacionalização como prioritário e que tem o objetivo de evoluir no seu processo de internacionalização. Existe uma publicação intitulada Guia para a Internacionalização Universitária, organizado pela professora doutora Marília Morosini, que traz um capítulo de minha autoria e apresenta uma proposta de internacionalização do currículo adaptada ao contexto brasileiro. Esse processo consiste basicamente em um processo macro, em nível de programa, e outro que focaliza a internacionalização das disciplinas. Cada processo tem 6 etapas que vão desde a revisão do perfil do egresso, objetivos do programa, definição de requisitos internacionais e interculturais para a área de atuação desse egresso, até as 6 fases relacionadas às disciplinas, que são revisar o currículo atual, pensar criativamente em novas formas de desenvolver o processo de ensino e aprendizagem, elaborar um plano de ação, executar e acompanhar esse plano de ação e, por último, mas não menos importante, avaliar a evolução do processo e as competências apresentadas pelos estudantes. É um processo contínuo de melhoria e que pode ser, sim, executado tanto pelo professor quanto institucionalmente.
A qualidade na educação melhora com a internacionalização?
A qualidade da educação está diretamente relacionada com o percurso formativo do aluno e as competências desenvolvidas por ele durante esse percurso e que serão demonstradas após a conclusão do curso em suas atividades profissionais e na sua vida social. Então, não temos, no mundo globalizado em que vivemos hoje, como dissociar a internacionalização da qualidade de ensino. Uma instituição não pode ter nível de excelência se não é minimamente internacionalizada. Mas a evolução do processo de internacionalização da educação não é responsabilidade apenas do professor ou da instituição. A internacionalização precisa estar presente, sim, na prática pedagógica, no processo de ensino e aprendizagem. Mas o professor e os estudantes sozinhos não conseguem fazer a internacionalização evoluir. Então, ela precisa estar também pautada como estratégia nas instituições de educação superior, que mobilizarão sua comunidade acadêmica e apoiarão as ações de internacionalização propostas pela própria comunidade. Mas também as instituições não terão sucesso sem o apoio da sua comunidade e de políticas públicas que visem promover a qualidade da educação por meio da internacionalização. Então entra aqui o terceiro ator, o poder público. É necessário ter políticas públicas que viabilizem a evolução do processo de internacionalização da educação, incluindo programas de fomento e marcos regulatórios que atendam a essa perspectiva. Portanto, o tripé, comunidade acadêmica, instituição de educação e governo, sustentará a promoção da qualidade da educação por meio da internacionalização.
Como é o trabalho do Centro de Internacionalização da Educação na Universidade Católica do Rio Grande do Sul? Pessoas de fora também podem participar?
O Centro de Internacionalização da Educação Brasil-Austrália foi criado em 2020. É fruto de uma iniciativa entre a PUC Rio Grande do Sul e a Embaixada da Austrália no Brasil e tem como objetivo se tornar um hub de referência em internacionalização da educação para a América Latina. O centro possui três eixos de atuação. O primeiro concentra suas atividades em práticas pedagógicas e metodologias vinculadas ao tema da internacionalização. O segundo eixo, de políticas públicas, visa discutir, pesquisar e apresentar propostas de fomento ao processo de internacionalização do país e região. E o terceiro, de políticas institucionais, sob o viés de estratégias e gestão do processo institucional. O centro tem uma agenda extensa de atividades vinculadas ao tema. Publicações na área, discussões com pesquisadores, alunos, professores e público geral interessado no tema, através de webinários, simpósios, projetos de pesquisa. E para este ano, serão ofertados programas de formação. Caso você, que está nos ouvindo agora, tenha interesse no tema, entre em contato conosco. É só entrar no nosso site, pucrs.br/ciebraus, e preencher um formulário, que logo entraremos em contato. Será um prazer recebê-lo em nossa comunidade que acredita na internacionalização da educação como estratégia transformadora dos estudantes de hoje e da sociedade de amanhã.
Obrigado, Carla. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.